Num pequeno distrito do interior de Minas, vivia Roberto, um jovem de 15 anos que nunca havia se interessado tanto por um assunto como agora. Estava apaixonado pela astronomia. Tudo começou quando um grupo de pesquisadores, liderados pela renomada astrônoma, doutora Lúcia, visitou sua escola para realizar oficinas sobre o vasto universo além da Terra. A timidez de Roberto sumiu assim que ele se viu diante do telescópio apontado para os céus infinitos. Naquela noite, ele pôde ver, com seus próprios olhos, Saturno e seus anéis imponentes dançando em volta do planeta gasoso. A doutora Lúcia cativava sua atenção ao explicar as maravilhas do cosmos, como uma contadora de histórias de aventuras e fantasias. As oficinas se tornaram regulares e cada encontro era uma nova aventura para Roberto. Ele aprendia sobre as constelações e os mitos que as envolviam e se sentia um desbravador de um território ainda inexplorado. As palavras dos pesquisadores transformavam o céu numa tela onde Roberto desenhava nas estrelas suas próprias histórias. No ápice da sua jornada celestial, Roberto contemplou a grandiosidade de Júpiter, com suas faixas coloridas e a grande mancha vermelha, uma tempestade que estrondava por séculos. Cada detalhe que ele via através do telescópio reforçava sua conexão com o cosmos. Era como se tocasse as estrelas com a ponta dos dedos. O tempo passou e Roberto mergulhou profundamente nos estudos sobre astronomia. Os pesquisadores perceberam sua paixão e compartilharam com ele histórias de grandes cientistas e suas descobertas. Roberto estava sedento por conhecimento, ansioso para desvendar os mistérios e contribuir para a compreensão do universo. Certa noite, enquanto observava uma chuva de meteoros, ele se viu imerso em um turbilhão de pensamentos. Seus olhos brilhavam como as estrelas, e foi aí que ele percebeu que seu sonho havia se transformado. Ele não queria apenas observar o céu, mas entendê-lo com toda a sua complexidade. Decidiu, então, se tornar um físico, alguém que estudaria os planetas, as estrelas e as leis que governam o universo. Agora, na faculdade, seus olhos estão fixos para as páginas dos livros de física e sua mente fervilha de ideias e teorias.
Conto Consciência, o podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM.
Ciência de um jeito leve e descomplicado.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao quinto episódio da terceira temporada do Conto Consciência. E antes de começar, eu preciso passar um recadinho. Se você quer fazer mestrado ou doutorado na UFVJM, então se liga porque os editais já estão abertos para ingresso em 2024. Acesse lá o portal ufvjm.edu.br e confira. Eu sou a Marina, da Comunicação Social da UFVJM.
E eu sou Luci e também faço parte da equipe de comunicação da universidade.
Então vamos conhecer os nossos convidados do dia de hoje. Recebemos Olavo Cosme da Silva, professor do Instituto de Ciência e Tecnologia da UFVJM. Olavo tem graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Física pela UFMG. É coordenador e fundador do projeto Astrovale. Atua na divulgação científica, ministrando palestras e oficinas sobre astronomia e tem diversos projetos na área de Física. Seja bem-vindo, Olavo. Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de divulgar os projetos, falar de ciência, né, e divulgação.
A gente que agradece.
O nosso outro convidado é Arjuna Castelli Panzera. Ele é formado em Física pela UFMG e mestre em Educação pela mesma universidade. Atua principalmente no aperfeiçoamento de professores e no ensino de Física. Seja bem-vindo, Arjuna. Tudo bem?
Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, podendo fazer essa divulgação científica, né, principalmente na área de astronomia.
Ah, que bom, prazer é nosso.
Bom, pessoal, para começar, eu queria te perguntar, Olavo, como que funciona o projeto Astrovale? Conta um pouquinho desse projeto para a gente.
Ah, sim, beleza. O projeto Astrovale, ele foi fundado em 2014 aqui na instituição. Ele foi demanda dos estudantes, né? Eles viram no meu Lattes que eu já tinha trabalhado com astronomia durante a minha graduação. Eu vou falar um pouquinho sobre depois, porque eu terminei a graduação em ótica quântica, mas iniciei na astrofísica, mas deixei lá o que eu sabia de astronomia, as atividades de astronomia que eu tinha. Então a comunidade pediu, podia ter um projeto de astronomia aqui na universidade que não tem nada. Então em 2014 eu abri o Astrovale e a gente começou bem pequeno, com um telescópio, fazendo visitas nas escolas. Agora a gente já tem um telescópio maior, ainda pessoal, não é nada institucional. E ele funciona tem um Instagram do Astrovale, né? O Astrovale, o FVJM, que é o Instagram. E nele você tem acesso ao céu da semana. A gente fala o que está acontecendo de astronomia, né, no âmbito astronômico na semana. A gente tem a curiosidade, que a gente fala sobre um ponto de astronomia ou de conhecimentos gerais que as escolas usam para pegar informações. E a gente faz observações públicas e também visitações em escolas com projetos, oficinas, tudo relacionado com astronomia.
Como que funcionam essas observações públicas?
A gente sempre anuncia no nosso canal e é só chegar, fazer fila. Durante a observação que a gente aponta para as estrelas, a gente fala um pouco sobre astronomia, tira curiosidades. E as visitações das escolas a gente recebe encomenda direto no direct do nosso Instagram. E a gente visita.
É nesse projeto que tem a caça aos asteroides também?
Isso, a campanha de caça aos asteroides, eu vou até ampliar ela agora para a comunidade em geral. Estudantes desse projeto estão participando da campanha nacional de caça aos asteroides. Na verdade, é uma campanha mundial. Aqui no Brasil...
Daquela caça aos asteroides que a NASA fez e um estudante de contagem, né?
Isso.
Conseguiu descobrir um
isso,
e
a nossa, o nome, o asteroide. A nossa equipe também está fazendo essa caça. A princípio, eu estou abrindo agora para professores da rede pública participarem da equipe do Astrovale de caça e a intenção é que esses professores virem multiplicadores depois. A gente está inscrito, sim, na campanha de caça aos asteroides. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação faz uma campanha nacional, recolhe 350 equipes pelo país inteiro e a gente, esse mês, né, no mês de outubro, setembro e outubro, somos a equipe 233 caçando asteroides. No total de caças até agora, a gente já detectou 7 asteroides confirmados. Porque a gente detecta, assim, candidatos. A gente vê os pontos movendo. Porque funciona assim, um observatório localizado no Havaí, de 1,80m de abertura, tira foto de regiões do céu. Algumas fotos a inteligência artificial consegue identificar como asteroides, que são bem visíveis. Os que não são muito claros como asteroides, eles são distribuídos em campanhas para serem observados a olho nu. Então, todo mês, abre uma campanha, equipes são selecionadas no Brasil e em outros lugares do mundo, e essas equipes recebem esses slides, essas fotos, e onde eles olham se tem pontos mexendo nessa foto. Se tiver ponto mexendo, a gente faz um catálogo para verificar, a gente chama ele de candidato a asteroide. A gente coloca o nome da equipe e numera. Até agora a gente já viu os 27 possíveis asteroides. E até o momento a gente confirmou 7, né, em todas as campanhas. Aí esse relatório é feito, né, e enviado para o Ministério de Ciência e Tecnologia e depois é feita a verificação se aquele candidato é realmente um asteroide Né? Então, eu brinco que a gente está trabalhando para a NASA. Né? Aí, tendo confirmado, a gente recebe o asteroide em nosso nome. Então, a gente até já divulgou nas nossas redes os asteroides que a gente encontrou. Os nomes estão relacionados com a região do céu que eles foram detectados. Né? A gente não pode colocar o nosso nome, por exemplo, mas já é só de ter uma conquista nossa. E a gente vai ampliar isso em breve.
E como que os alunos ficam na hora que eles encontram? Qual que é a emoção?
Aí a gente faz, quando confirma, a gente faz a maior festa. A gente fez literalmente festas para comemorar os asteroides que a gente encontrou, né? É uma alegria grande, porque acaba que daqui 100 anos, você vai no catálogo daquele asteroide, vai estar o nome da equipe lá. Muito os bom. Membros envolvidos. Então, é uma coisa, é escrever seu nome na história, né?
É um resultado do trabalho que é feito no projeto.
Exatamente. Assim, né? É uma das atividades que a gente tem dentro do projeto do Astrovale.
Muito bom mesmo. Ah, Juna, você, como né, especialista no ensino de física, a gente sabe que física é uma disciplina que tira o sono dos estudantes, né? Como que você orienta aí, como método, assim, para os professores ou para os próprios alunos mesmo, tornar o ensino, o aprendizado de física mais interessante, assim, mais envolvente?
Historicamente falando, né, dentro do ensino de ciências, existe uma tradição, né, de que professores não físicos, né, deem aula de física nas escolas de ensino médio, né? E aí, antigamente eram engenheiros, né? Atualmente são matemáticos e tal. E eles puxam a física para o lado da matemática. Isso, na realidade, é uma coisa negativa, né? Porque a física tem, sim, a parte matemática, mas tem também a parte conceitual. E a parte conceitual é muito mais motivante, né, do que para início de conversa, né? Você tem que começar, né, sempre o assunto pela parte conceitual. Então, a gente, nesses programas que eu participo de formação de professores, a gente tenta dar essa ênfase, né, na motivação, né, da física, para você começar na observação dos fenômenos, né, e na explicação deles por meio de palavras, para depois entrar com os cálculos, né? Então, isso muda um pouquinho, né, a metodologia, né, dos professores em relação ao ensino de física.
É porque você fica só na teoria, a pessoa perde o interesse, né?
Com
Quando
certeza.
Ela consegue vincular com a realidade, torna mais atrativo, né?
Exatamente. Então, e a vinculação também com as coisas do cotidiano são muito importantes, né? Então, toda a física, né, tem muita relação com as coisas do nosso cotidiano. Então, se a gente salientar, né, essa característica da física com o cotidiano, certamente vai produzir, né, uma motivação muito maior nos estudantes.
Os alunos querem enxergar, né, que aquilo funciona no dia a dia, como funciona.
Com,
né,
certeza.
Eles querem uma aplicação, né, para aquilo que eles estão aprendendo.
Recentemente, né, eu trouxe lá de Belo Horizonte, porque eu já sou professor aposentado e não estou dando aula mais, né, eu dou aula num curso, eu estou vinculado a um curso de especialização em ensino de ciências lá da UFMG, ligado à Faculdade de Educação. É um órgão suplementar da Faculdade de Educação chamado CECIMIG, Centro de Ensino de Ciências e Matemática, que é um órgão da Faculdade de Educação. E nesse órgão existe o curso de especialização em ensino de ciências, que já tiveram várias versões. E eu atuo lá, já atuei em disciplinas relacionadas ao ensino de física, e agora estou relacionado com o ensino de astronomia. Mas, então, né, nessa época que eu dava aula, eu produzia muito material didático em casa. Eu tenho muita habilidade manual, né? Em casa eu tenho, tipo, uma marcenaria, né?
E
aí
eu, modelos, assim?
Aí eu faço fazia um monte de coisas, né, para mostrar em aula, né? Então, nas minhas aulas de física, para iniciar o assunto, eu sempre levava um experimento, colocava o experimento em execução na sala, né? E a partir das discussões ali é que vinha depois a parte teórica e a parte matemática posteriormente.
Se você pudesse dar algumas dicas, assim, para os professores de física, como atrair esses alunos, né, para a área de física, o que poderia ser feito?
Então, é essa coisa mesmo da ligação do cotidiano, né? Os livros de física antigos, né, na minha época que eu estudei, já começaram a mudar, né? Eu fiz o curso de física no final da década de 60, né, início da década de 70, eu formei em 72. Mas quando eu fiz o ensino médio, né, eu já peguei um livro, né, que já tinha experimentos. Mas até então não existia isso, né? Foi a professora Beatriz Alvarenga e Antônio Máximo, que foram posteriormente meus colegas lá no Departamento de Física, porque eu entrei para o Departamento de Física posteriormente para fazer parte de um grupo de ensino, né, que foi criado pela professora Beatriz. E a professora Beatriz e o Antônio Máximo tiveram livros, né? Atualmente eles já são aposentados, a Beatriz já está com 100 anos, né? Ainda não faleceu, esse ano teve uma homenagem a ela, né? Lá no Departamento de Física, fizeram uma live também com ela e tal. Mas aí esse livro dela já tinha muita coisa de experimentação, né? E os livros atuais, né, também... O professor pode buscar livros, né, que tenham essa experimentação e não tenho, né, eu tenho menos, né, a parte matemática, né, que é um dificultador do ensino de física. Né? Então, essa é uma busca interessante, né, de procurar livros didáticos que tenham experimentações.
Um desafio, né?
Com certeza.
A realidade do aluno, né, para dentro da sala de aula e conseguir dialogar
Isso mesmo. Da
melhor maneira possível.
E esse trabalho aí que você faz com a formação de professores é importantíssimo. Igual você falou, você tem um professor de física que não é formado em física. Aí ele não consegue, se ele não tiver um curso para ensiná-lo a trabalhar, né, as disciplinas, ele não vai conseguir ele vai puxar pelo lado que ele é formado, né, igual você explicou no início lá, né? Se ele é formado em matemática, vai puxar para matemática.
Ontem uma professora de biologia, colega minha lá do CSMIG, lá da UFMG, me ligou dizendo que ia fazer uma formação de professores no interior e estava me pedindo sugestões de experimentos que pudessem ser realizados, né, para mostrar a geração elétrica numa usina hidrelétrica. Né, porque o professor de física na escola em que ela dá aula era engenheiro. Então, você vê a dificuldade que existe, né? Aí eu fui dar sugestões de experimentos simples, né? Com material simples que poderiam ser usados, né? Para mostrar de onde que surge a energia elétrica, né? Eu já tive professor de ensino de ciências, acho que foi na época do meu mestrado, né? Que foi interessante. Foi uma professora, me perguntou assim: ô professor, como é que tira a eletricidade da água numa usina hidrelétrica? Como é que você, né, você tira os elétrons da água? Quer dizer, a pessoa não tinha noção nenhuma, né, de como é que é a geração de energia elétrica, como é que é esse processo. Então, falta, né, essa parte conceitual importante, né? Você tem que ter a noção do equipamento ali que vai produzir a energia elétrica, né, para depois, então, fazer os cálculos, etc.
E esse assunto é interessante, porque, por exemplo, o primeiro físico que eu vi foi depois que eu passei no vestibular. Meus professores de física no ensino médio, na minha época, ou eram engenheiros ou eram matemáticos. Mas física mesmo, eu conheci física depois que eu passei no vestibular, assim.
Então, e a gente vê que são poucos na área, né, que trabalham mesmo com ensino médio. Eu mesmo não conheço nenhum que seja físico. Que dê aula para o ensino médio, né? Que é aquele momento ali que o aluno está começando a despertar para qual profissão que ele vai seguir. E não tem, deve ter poucos, né?
Na cidade tem.
Se tivesse alguém mesmo da área, ia despertar muito mais físicos.
Sim,
né? Então, por isso essa eu acho que essas oficinas que se oferece, essa formação, muito interessante para ajudar os professores a despertar nos alunos uma profissão que eles vão seguir mais tarde, que tem um mercado enorme, né?
O mercado é bom.
Vamos pensar quanto que um físico ganha, um físico da NASA, por exemplo, né? Ou um professor de física mesmo. Então, despertar isso, né, para criança ou para o jovem que está ali no ensino médio.
E independente do financeiro, porque é uma área muito, muito interessante, assim. Por exemplo, geralmente quando você tem, sabe, o fervilhar de ideias, a liberdade criativa que ser físico dá também, você conseguir discutir temas profundos, temas abstratos, se conversar com matemáticos, sim, conversar no sentido criar teorias e trabalhar conceitos do lado de matemáticos, do lado de biólogos também, então tem biofísica que são físicos e biólogos que atuam. Então, são sempre, assim, o fervilhar de ideias que a área traz é interessante. Independente da pessoa ser física ou não, né, ser formada em física ou não, a formação de professores é bem-vinda, assim, vamos supor que a gente tenha lá um engenheiro trabalhando com o ensino de física.
Sim.
Que ele busque o treinamento, então, que ele tem muito a acrescentar.
Para voltar para a área mesmo.
Para já, olha só, eu sou engenheiro e lá na engenharia eu vejo isso e aquilo outro relacionado com física. Eu estou dando aula de física para vocês aqui e um dia vocês podem se tornar engenheiro ou físicos. Então, assim, apesar de a gente ter poucos físicos formados, assim, pouca gente de física trabalhando com física, acho que o crítico é o treinamento desse pessoal. Então, a formação de professores, eu acho que é muito importante nesse sentido que o professor traz, né? E eu estou vendo os livrinhos do professor aqui, eu costumo falar que a astronomia, né, o céu, ele é um laboratório profícuo de construções, né? O céu, com ensino de astronomia, você ensina história, você pode falar sobre mitologia, como foram construídas as constelações, você pode falar sobre composição química dos planetas, dar uma aula de química. E por que o Astrovale faz tanto sucesso aqui? Porque ele tem leitura, ele tem interdisciplinaridade com várias outras áreas. Então, a gente tem na equipe estudantes da Humanas, tem estudantes das diversas engenharias atuando lá dentro da equipe do Astrovale. E quando a gente vai a campo, vai nas escolas, a gente atende o professor de biologia, de geografia, de todos juntos, assim, de física também, claro. E acho interessante a astronomia nesse sentido. E a física é muito interessante. Eu recomendo, assim, a gente tem alguns engenheiros nossos que estão fazendo mestrado em física hoje, eles fizeram a base das nossas engenharias e foram direto para física. A gente tem alguns casos acontecendo isso, fazendo mestrado, depois do BCT, né, que é o curso que temos aqui, eles entraram no mestrado, assim, que é o fervilhar de ideias mesmo. Que eu acho muito interessante.
Se apaixonaram, né, por tudo que a física pode, né, proporcionar.
E a interdisciplinaridade, bem ressaltada aí.
E é difícil você achar algum fenômeno que seja só físico, só químico e só da biologia, o biológico, né? Sempre tem uma interdisciplinaridade no meio, né?
É um pouco de cada,
né? Sempre você pode buscar, inclusive nas ciências humanas, que gosta de estar colocando na história, história da ciência,
né?
Na literatura, muito bem.
Olavo, você tem, além desse projeto do Astrovale, a gente sabe também que você trabalha física dos instrumentos
musicais,
né?
Sim.
Jogos mentais, xadrez, né?
Sim.
E aí todos, sim, é lógico que você trabalha com todos, mas tem algum desses projetos, você acha que tem algum mais engajamento, né, com os alunos?
Sim.
Envolve mais?
Na verdade, todos são bem engajados, só que eu percebo que são públicos diferentes. Por exemplo, o clube de xadrez. A gente tem recebido atletas de xadrez, porque tem o clube de xadrez, o FJM. Eu sou o presidente do clube, vice-coordenador do projeto. Quem coordena o projeto de xadrez é um professor da educação física, que é o Hilton. O Hilton Cereja. Aí a gente inverte. Lá, ele é o coordenador do projeto, eu sou o vice-coordenador, e eu sou o presidente do clube, e ele é o vice-presidente do clube. Então, o clube, ele recebe a comunidade em geral, né? E o projeto xadrez nas escolas, a gente vai nas escolas fazer treinamento.
Ensina xadrez.
A gente tem até um canal que a gente ensina xadrez do zero, treinamento. A gente tem várias atividades dentro desse canal. A gente grava as aulas nas quartas à noite. E de vez em quando a gente recebe algum atleta, algum mestre, recentemente. Durante o ano passado, a gente recebeu o mestre internacional, Renato Quintiliano. Na época, ele era só mestre internacional. E hoje, ele é grande mestre no xadrez. Eu explico, é como se fosse uma graduação que se recebe no xadrez, dependendo da sua força de jogo e dos campeonatos que você ganha. O topo dessa graduação é GM, que chama, que é Grand Master, que é um grande mestre.
Como se fosse faixa preta nos esportes.
Exatamente, como se fosse faixa preta. Na ocasião, ele era um ponta preta. Ele precisava de uma modalidade para virar grande mestre. Aí ele foi, ele recebeu ele por Meet, ele deu uma entrevista, ele jogou com membros do nosso canal e hoje ele é grande mestre, né? Então, é muito interessante
bacana,
isso.
Né?
E a gente continua, a gente recebe, semana passada mesmo, a gente recebeu um mestre nacional que estava de passagem na cidade, jogamos algumas partidas com ele. Então, acaba que o público do clube de xadrez é um público, sim, É a galera que já sabe, ó, eu curto xadrez, eu vou jogar, eu quero melhorar, eu vou competir, tem alguém para treinar com a gente, é um público desse jeito. Eu tenho também o projeto de física de instrumentos musicais, esse eu sou o vice-coordenador, quem coordena ele é o Thiago Lara, que é professor da mecânica lá do ICT. Ele tem um mestrado no ITA em vibrações mecânicas. E essa expertise cai muito bem para a gente fazer estudo do espectro sonoro de instrumentos musicais. Tanto que a gente produziu um artigo em que a gente estuda a madeira, uma guitarra que utilizou madeira local, e a gente olhou a qualidade sonora dela de outras guitarras mundialmente conhecidas. Então, tem essa vertente do físico de instrumentos musicais. E já é outro público, tem um engajamento também. Uhum. É diferente, tipo, o público que frequenta esse é diferente do outro. Mas os dois são engajados. Né? Então, nesse público que a gente tem músicos...
instrumentos, né? O pessoal do conservatório...
A gente tem,
né?
Isso, alguns estudantes, né, do conservatório. Tem luthiers que nos procuram, às vezes. Ah, eu tô com uma guitarra aqui, olha o som que ela tá emitindo. A gente vai lá, faz análise do som, compara e tal. E a gente faz uns shows também, né? Descobri agora que o professor é músico. A gente até fez um som aí, né? Lá em casa esse final de semana, né, professor? É. A gente vai... Vou encaixar ele no projeto também de física de instrumentos musicais. Mas de vez em quando, por exemplo, a gente já fez apresentação aqui na praça, na Semana de Calouros, a gente já fez, né, nas recepções e outras atividades, em que membros desse projeto fazem um som mesmo. A gente tem lá um violonista muito bom, tem pessoal da guitarra, então a gente de vez em quando faz shows assim e fala sobre a física de instrumentos musicais, que acaba que o som são frequências sonoras, então você explica como funciona. E esse projeto nasceu de dentro de uma aula que eu dou de Física 2, que eu levo os instrumentos para a sala de aula e explico como eles funcionam. Como que se forma a nota, frequência, tensão na corda, dividir a corda e ter as notas musicais diferentes, etc.
Isso deve ser surpreendente, porque o menino está lá, Física 2, ele nem sonha que ele vai ver instrumento musical. Ou é uma coisa...
É uma aula de sucesso, essa é uma aula bem
agradável.
Engajada.
Agradável, assim, de Física, né?
Nem imaginar que vai ter isso na aula de física, né?
Isso. E por fim, né, tem um projeto de jogos mentais, que é onde eu tenho lá, resolvo o cubo mágico, ensino, né, eu falo das múltiplas inteligências, né, que as pessoas têm, não é só o teste de QI, mas tem inteligência musical, inteligência relacionada com espaço psicocinético e tudo. Esse é um outro público, né, uma professora já me procurou e falou assim, olha... Eu tenho estudantes, tenho crianças que têm dificuldade de segurar o lápis. Você não tem um jogo que ajude ele, essa pinça para ele jogar? Então, é outro tipo de público também. Todos esses projetos que eu participo, eles estão debaixo do guarda-chuva do Parque da Ciência, que eu estou como coordenador hoje, mas originalmente quem coordena é o Everton, que acabou de chegar do pós-doc, e vai assumir o Parque da Ciência
Everton
novamente.
Everton de Paula. Everton de Paula tinha um programa na Rádio Universitária chamado Física do Dia a Dia.
Isso, tem ainda,
Física,
tá?
Física do Cotidiano.
Ciência do Cotidiano.
Ciência do Cotidiano.
Explicava esses eventos todos.
Isso, então, o Parque da Ciência tem um espaço físico lá no Campus 1, mas é um espaço físico pequeno, é uma sala de 7x5, então não cabem todos os projetos parceiros lá. A gente faz mensalmente um projeto, se instala lá e recebe visitação das escolas. Então, eu estou envolvido com todos esses projetos. O Astrovale, o Parque da Ciência, Física de Instrumentos Musicais, os Jogos Mentais e isso tudo com o apoio do Parque da Ciência, que é um programa que envolve esses 5 meus projetos envolvidos, meus sim, que eu estou envolvido, uhum, né, que eu coordeno um, visto de outro, e recebe outros também, como o projeto do Everton, o projeto da Daniele Piusano também, do Gaia, a gente às vezes recebe visita, faz interação, então... Sim, eu estou envolvido com muita extensão.
São muitas possibilidades, né?
Sim, sempre desafiando a mente, assim, eu tenho comigo isso. Então, por exemplo, eu gosto de pintura, desenho, né, pratico artes marciais e tudo, para desafiar a minha mente. Então, eu busco projetos que otimizam isso e que eu vá para a comunidade também.
E incentiva, né? Tanto os alunos,
sim,
como os possíveis alunos, né? Tem mais envolvimento, né, com a ciência.
Exatamente.
Né? Bom, gente, agora a gente vai para uma parte bem legal do nosso podcast, que é o quadro Meus Favoritos. Roda a vinheta.
Meus Favoritos.
Aproveitando a temática de hoje, A gente queria pedir uma indicação, né? No quadro Os Meus Favoritos, a gente tem essa ideia de, relacionado ao assunto, pedir uma indicação de um livro, de uma série, de um filme, enfim.
Documentário, né?
É, o que vocês quiserem. E, Olavo, o que, é que você indica pra gente?
Bem, relacionado com ciência, né? Eu pensei em um seriado chamado Travels, né? Que é bem interessante. Bem, todo mundo sugere Cosmos, né? Talvez, talvez o professor tenha uma sugestão, mas... esse seriado Travels fala sobre um futuro. A criação de um computador quântico permite que pessoas voltem no tempo, mas elas não voltam fisicamente. O consciente dela volta e geralmente ela ocupa o corpo de alguém no passado, que é o nosso presente, na verdade. Eu achei esse seriado interessante por causa dos paradoxos, né? O quanto que você mexe nas coisas do passado, o que, que isso influencia no futuro, etc. E a criação de um computador quântico também, que é o supersumo da atividade da física que a gente tem hoje em dia, né? Porque o computador quântico ele é mais físico do que qualquer coisa que se pode pensar, física quântica principalmente, né? O legal é que é um seriado que tem aí umas 5 temporadas ou 6, que eu acho que é o que o seriado precisa ter mesmo, né? Professor, geralmente... Tem seriados aí com 12, mais ou 20 temporadas, eu acho que é exagero. Então, muita gente espera que eu sugira Cosmos. Sim, sugiro Cosmos, a versão nova com Neil deGrasse Tyson, mas esse seriado eu acho que vale a pena vocês conferirem. Ele é ação e tem um pouco de ficção científica, assim. Livro, eu recomendo a série do Asimov, talvez o Fundação, né, que... Quem não sabe, o Asimov é um escritor de ficção científica. Na ficção científica dele, ele criou as regras da robótica que são usadas hoje em dia na criação de robôs. Você cria um robô hoje, você meio que utiliza, né, as regras que um robô deve seguir desse seriado de ficção, desses livros de ficção.
Olha que interessante.
Então,
mas ele tem uma formação, você sabe?
A formação do Isaac Asimov, eu acredito que é de jornalismo, mas ele é escritor de ficção científica.
Olha,
então, e ele é igual a gente pensar no Júlio Verne, né, que escreveu ficção e depois a gente criou coisas baseado no que ele pensou, né?
Como se inspirasse, né?
Exatamente, é uma leitura inspiradora. Os livros do Marcelo Gleiser, né? Eu li antes de eu fazer meu vestibular, me influenciou muito.
Marcelo Gleiser tinha um programa do Fantástico, né? Que
ele falava sim. Dessas novidades. Ele tem até um canal também no YouTube hoje em dia, né? Física para Poetas, eu acho que chama. Os livros dele recomendo também fortemente. Filme. Meu irmão vai até brigar comigo, mas se eu não falar esse filme, na verdade, que é Interestelar, ele é sensacional, é um dos filmes que... Na época que eles fizeram o buraco negro da ocasião, a gente não tinha detectado um buraco negro, nem fotografado um buraco negro, né? E o buraco negro que aparece no seriado foi uma inspiração artística consultada, né? Ou seja, eles procuraram a comunidade científica para falar como é um buraco negro e eles colocaram a representação nesse filme. Então, é Interestelar, sem sombra de dúvidas, é a minha recomendação em termos de filmes, assim.
Ele é bom mesmo.
Sensacional, né? E...
Ótima sugestão.
Alguma outra? Ok.
E você, Arjuna?
Em relação à internet aí, né, de vídeos, você já falou muitos aí, né? Mas principalmente para professores, eu acho um canal muito interessante, chamado Manual do Mundo. Né? É um cara até que não é...
Ele é administrador, né?
Acho que o engenheiro, não sei. Ele não era da área de ciências exatas. Mas as explicações dele são muito coerentes, né, com a ciência. E os experimentos que ele propõe são muito simples, né, e dão exemplos concretos, né, de como que o professor pode se utilizar de material simples para... fazer demonstrações em sala de aula e discutir a ciência na sala de aula, né? Ele não se atém só à física, ele vai na biologia, vai na química, né? Então, acho que é um canal bem, bem interessante aí de divulgação, né?
É legal que ele fala do método científico, né?
Também.
No dia a dia do canal dele, ele fala assim, será que isso é tal coisa? Então, ele vai ensinando para o espectador como que você testa uma verdade ou não.
Isso.
Acho que isso é muito importante.
Na área de eletrônica também, ele atua muito na área eletrônica, com sensores, né, com Arduinos, né?
Sim.
Tem muita coisa de do dia a dia aqui que pode ser aplicado. Então, para professores, eu recomendo isso aí, né? Os livros, ele já falou aí do Marcelo Gleizes, né, que eu acho muito interessante também, do Isaac Asimov. E tem os meus livros aí de astronomia, né? Não sei se a câmera pega aí, né?
Tá.
Esse é o primeiro livro aí.
Vai dar um close lá, professor.
Planetas e Estrelas, é um guia prático de carta celeste. E dentro dele tem uma, né, um planisfério, né? Aqui, ó. Aí aqui dentro tem um... Quer dizer, hoje na era do celular com aplicativos, isso aqui não tem muito mais sentido, não, né?
Mas é didático.
Então, aqui é uma máscara, tá vendo que você gira aqui, ela tem as horas da noite aqui e do lado de fora tem os dias do ano. Então, isso aqui vale para uma determinada latitude, 20 graus, né? Mas vale para grande parte do Brasil. Mesmo que você tenha uma latitude um pouquinho diferente dessa aqui, ele funciona. Então, se você faz coincidir aqui a hora da noite com o dia do ano, o que aparece aqui é o céu que você está vendo, né, naquele momento. Né? E aqui essa faixa mais escura aqui, mais de azul, mais escura aqui, é a Via Láctea, né? A nossa galáxia em que a gente se encontra e a gente vê parte dela daqui. Né? Então, o livro basicamente é a explicação, né, do funcionamento, né, dessa carta celeste e de outras coisas, de brilho, distância, né, das estrelas e planetas, como você acha os planetas aqui e tal. Né?
Ajuda esse... no projeto do Olavo.
Sim, já é parceria já.
Então, esse aqui já está na quarta edição, né, pela editora da UFMG. E esse outro foi lançado no ano passado. Né? Astronomia no Ensino de Ciências é mais para professores do ensino fundamental, né? Para desenvolver a olho nu, né, uma astronomia de observação.
Então, a gente desperta no aluno interesse, né?
Isso. Sim. Aí tem uma introdução inicial falando da astronomia, dos primórdios da astronomia, astronomia antiga, dos antigos, depois até a contemporânea. Depois tem uma parte também falando sobre como aplicar a astronomia nas escolas, né, qual a metodologia melhor a ser usada, inclusive a avaliação, e depois propõe 8 atividades concretas para o professor desenvolver com os alunos em sala de aula. Né, então, é uma coisa bem... E tudo factível, né? Uhum. Aí mostrando também uma discussão, né, que os professores podem ter com alunos do ensino de ciências. Né. Mas esse livro, inclusive, é uma necessidade, eu acho, que na nossa realidade brasileira, porque o professor da área de ensino fundamental que dá aula de astronomia é o professor de ciências biológicas. E ele tem uma formação mínima, né, na área de astronomia. Uhum. Ele aprende muito pouco, então ele fica muito inseguro. Então, no contato que eu tenho com esses professores, o que eles falam? Ah, quando chega na aula, na parte de astronomia, a gente pula. Entendeu?
Não tem muito domínio.
Tem muita insegurança e tal, né? Então, nesses programas de aperfeiçoamento de professores, a gente tenta trabalhar, né, esse tema da astronomia, mostrando que pode ser desenvolvido em sala de aula muitos aspectos da astronomia, inclusive diurna, né? Você observar o sol, né?
Sim.
Através de um...
De
filtros, ou mesmo concretamente, se você faz um chamado gnomo, né? O gnomo ou gnomon, não sei como é que é o nome, é uma tabuinha com um prego, né, como se fosse um relógio de sol. Então, a observação da sombra daquilo ali, de 9 da manhã até as 3 da tarde, então, isso feito a cada mês, mostra uma trajetória do sol ali no plano e que você pode inferir como é que o sol está passando na abóbada celeste. Então, uma coisa interessante, por exemplo, que muita gente... não sabe ou tem dúvida e tal, falar ao meio-dia onde que o sol se encontra. A maioria fala lá no alto do céu, que a gente chama de zênite, né? E não é, o sol apino, né? Uhum. E não é verdade, né? Então, isso você pode constatar chegando ao meio-dia e ficando no sol e olhando a sua sombra, né? Será que todo dia você vai ter sombra zero? Né? Quer dizer, se o sol estiver lá em cima da sua cabeça, você não vai ter sombra nenhuma. Mas na maioria dos dias do ano, né, você tem uma sombra considerável ao meio-dia. Então, o sol não está a pino. E tem regiões do Brasil que ele vai ficar a pino em determinadas épocas, e tem épocas e tem regiões do Brasil, por exemplo, São Paulo para o sul, você não tem mais sol a pino.
Em momento algum.
Né? Então, da latitude 23,5, quer dizer, São Paulo, a capital de São Paulo, está exatamente no trópico de Capricórnio.
Isso é porque a Terra é redonda, viu, gente?
Tá vendo? Então
fica aí, a dica aí, ó.
Aí entra a geografia
fica
no
a
meio
dica.
Também, ó. Quer dizer, a região tropical, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, nessa região você tem sol a pino. Né? Então, São Paulo, você tem sol a pino apenas um dia do ano, no dia 23, ou em torno do dia 23 de dezembro.
Gente, muito,
né? Que é o dia do verão.
Né?
Então, são coisas assim do dia a dia que você pode trabalhar em sala de aula tranquilamente.
Professor, e esse livro, se eu não poderia entrar no rol lá dos livros didáticos, não? Que o governo federal...
Não sei quais... A gente tem que verificar quais são os requisitos.
Porque
o Ministério, né, pede para...
A gente está aguardando, né, uma edital do PNLD, do
Isso.
Programa Nacional
do
Livro Didático, que inclua esse tipo de livro. Não é um livro didático, né, é um livro de biblioteca. Né? Então, já surgiram em outras épocas um outro programa do MEC, que é um Programa Nacional de Biblioteca Escolar. Então, já tem muito tempo que eles não soltam esse edital, e esses dois livros entrariam nesse formato.
Porque é uma boa proposta.
Ótimo.
Né?
E ótimas dicas, né? Fica aí para os nossos ouvintes, né?
Não, sem dúvida. Eu já estou interessada.
Também. É uma pena, mas nosso tempo já está acabando, né?
Não, realmente é uma pena, gente. Mas eu gostaria, né, de agradecer demais pela presença de vocês dois aqui, porque o bate-papo foi muito interessante, né? Acredito que todo o nosso ouvinte vai ficar encantado e vai buscar, né, mais informações, as que vocês deixarem para a gente. Foi muito bom, muito obrigada mesmo, viu, pela participação. Olá, Viagem. Então, para a gente finalizar, você quer deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte, Olavo?
Eu de sempre, né? Tentem desafiar a mente de vocês, buscando coisas positivas e interessantes de aprendizado, assim. Não tenham medo de estudar. Isso é libertador.
Ah, que bom. E você, Ágil?
Uma coisa fundamental dentro da ciência é perguntar. Né? A pessoa que pergunta, né, que tem questionamento sobre a natureza, isso é uma coisa muito positiva, que quando ela pergunta, ela vai buscar a resposta. E isso é a finalidade da ciência.
Bom, gente, a gente queria agradecer mais uma vez e dizer o seguinte, pessoal, se vocês ficarem interessados aqui pelos materiais, pelas dicas, a gente vai disponibilizar isso tudo no Conto Consciência. Você pode acessar pelo portal da universidade, ufvjm.edu.br. Então, a gente aguarda vocês. Até a próxima!
Você ouviu Conto Consciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado por Lucia Oliveira e Marina Santos, com a participação do estagiário Vinícius Reiser e dos técnicos de gravação de áudio, Laércio Araújo e Lara Pinheiro. Ouça nos principais tocadores de podcast ou peça para o Google ou Alexa dar o play.